A instituição fiscal independente divulga nesta terça-feira o relatório de acompanhamento fiscal de maio e o assunto é reforma da Previdência. A instituição fiscal independente foi criada em novembro de 2016, é dirigida por um conselho e a missão primordial da instituição fiscal independente é dar transparência aos custos e resultados da política econômica e das políticas públicas em geral. E vamos conversar agora com o diretor executivo da instituição fiscal independente, Felipe Salto. Felipe, muito bom dia.
Bom dia a todos.
Felipe, no momento em que o Senado tem uma CPI que investiga as contas da Previdência, e a Câmara dos Deputados pode votar hoje destaques ao texto principal da reforma da Previdência, o que que o Congresso Nacional, a sociedade, pode esperar desse relatório que vai ser divulgado nesse momento de debate sobre a reforma da Previdência?
Olha, o ponto central que a gente precisa ter em mente é a importância de se debater os assuntos fiscais e econômicos, porque eles afetam diretamente a vida do cidadão. Então, os senadores, os deputados estão aqui elaborando as leis, votando e fazendo e acontecendo em razão e com o objetivo primordial de avançar. E nas democracias consolidadas é assim mesmo, quer dizer, os avanços são paulatinos. O nosso relatório é uma modesta contribuição para esse debate. Então, o que a gente faz nessa quarta edição do relatório de acompanhamento fiscal, o RAF, né, o relatório de maio, é trazer algumas informações a respeito de vários assuntos que envolvem essa questão econômica. O primeiro, como você disse, é a questão da reforma da Previdência, mas antes disso a gente faz também uma avaliação dos últimos indicadores econômicos que foram divulgados, mostrando que haverá uma recuperação neste ano, mas vai ser uma recuperação lenta. A instituição fiscal independente projeta para 2017, um crescimento do PIB da ordem de 0,46%. Claro que depois de uma queda importante que houve no ano passado e no ano retrasado, já é um alento, é um conforto saber que a gente está começando a recuperar. E isso tem a ver com as medidas do ajuste fiscal. O que nós fizemos nesse relatório, no tocante à Previdência, é mostrar como a reforma pode ajudar a que o ajuste fiscal seja feito nos próximos anos. Como você sabe, foi aprovado no ano passado o teto para os gastos públicos, né? A emenda constitucional número 95. Ela limita o crescimento da despesa, mas no Brasil a gente tem ainda um grau de rigidez muito grande no orçamento. Para que se tenha ideia, nós temos o abono salarial, os próprios pagamentos da Previdência, os gastos com saúde e educação, tudo isso, por decisão do Congresso, da sociedade, tem suas vinculações legais ou constitucionais, o que deixa uma margem um pouco pequena para o controle das despesas. No relatório, a gente calcula qual é essa margem fiscal e mostra o que precisará ser feito nos próximos anos em dois cenários: no cenário em que a reforma da Previdência não é aprovada e no cenário em que a reforma da Previdência seria aprovada.
Então, nesse caso, a reforma da Previdência seria, na visão da instituição fiscal independente, fundamental para que o governo possa cumprir a emenda constitucional do teto dos gastos, seria isso?
Isso mesmo. Nós colocamos alguns números nisso, né? Aprovando a reforma da Previdência, ela ajuda a cumprir cerca de 60% a 80% do primeiro período do teto. Por que primeiro período? Porque o teto dos gastos, ele é dividido em dois períodos de 10 anos. Tem os primeiros 10 anos, findos esses primeiros 10 anos, pode-se rever a regra para frente. Então, nesses 10 anos iniciais, que já estão correndo, nós fizemos as contas e se a reforma passar, isso significa que vai haver uma ajuda do ponto de vista do cumprimento do teto do gasto, de algo como 60% a 80% dos anos, né, desse período, ou seja, de 6 a 8 anos, dos 10 anos iniciais, advindo da aprovação da reforma da Previdência. Claro que a PEC 287 já sofreu modificações na Câmara, agora vem para o Senado, né, depois de passar por toda a tramitação na Câmara, e aí precisa se avaliar qual vai ser o texto final. Mas tudo indica que o texto final deve ainda produzir, sim, um ganho fiscal importante para a trajetória das despesas previdenciárias, que hoje são a principal despesa, né, do orçamento.
Como você bem disse, né, Felipe, a proposta de emenda constitucional da reforma da Previdência já sofreu algumas modificações. Por exemplo, a idade mínima para as mulheres caiu para 62 anos, houve mudanças nas regras de transição em relação a que foi proposto originalmente pelo governo. Aposentadoria especial para professores e policiais aos 55 anos de idade. Esse cálculo que a instituição fiscal independente faz sobre a reforma da Previdência e a ajuda que ela poderia dar no cumprimento do teto dos gastos já leva em conta essas mudanças, já que outras mudanças poderão ocorrer, já que hoje tem votação de destaques na comissão especial da Câmara e outras mudanças poderão ocorrer no texto?
Pois é, nós ainda estamos fazendo as contas do efeito dessas flexibilizações. A nosso ver, essas mudanças são próprias do jogo democrático. Era natural que isso fosse acontecer. Há mudanças que vão, inclusive, na direção correta, e isso vai ser alvo de estudo da IFE. Inclusive, o senador Tasso Gereissati, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, nos sugeriu fazer essas contas, né, para que quando a proposta chegue no Senado, a gente tenha os números bem mais claros, para poder discutir, né, o custo-benefício de cada mudança, né? É assim que se faz de maneira técnica, né, esse debate, e a IFE quer contribuir nessa direção.
Então, só para ficar claro, esse cálculo que faz com que que prevê que a reforma da Previdência, do jeito que está no momento, ou seja, já com as mudanças já negociadas pelo relator, consegue fazer com que o governo cumpra o teto entre 6 a 8 anos desse primeiro período de 10 anos.
Isso. Quer dizer, é preciso considerar aí várias premissas que nós fizemos no estudo e tal, o detalhamento, mas a conclusão principal é essa. Porque há duas formas de fazer o ajuste, né? Você cortar as chamadas despesas discricionárias, onde o governo tem maior liberdade para fazer os cortes, né? E aí entram os gastos sociais, o gasto de custeio da máquina, como o pagamento de contas corriqueiras, material de escritório e mesmo os serviços terceirizados. E há a mudança das despesas obrigatórias. A reforma da Previdência ajuda a mudar a trajetória das despesas obrigatórias. Por isso ela é tão importante, porque é uma mudança mais consistente, que gera efeitos a médio e longo prazo. Agora, nós calculamos a margem fiscal, que é o espaço existente nessas despesas discricionárias, para fazer ajuste. Para que se tenha ideia, em 2017, o governo anunciou uma necessidade, né, de cobertura do orçamento de 58 bilhões. Destes 58 bilhões, houve um anúncio de um contingenciamento no orçamento, isto é, um corte no orçamento, de algo como 42 bilhões. Então, quer dizer, esse ano o governo pretende fazer um ajuste nas despesas chamadas discricionárias da ordem de 42 bi. O cálculo da IFE para margem fiscal, quer dizer, tudo que poderia ser cortado, é de 114 bilhões. Então o governo vai cortar 42 de 114. Há uma diferença, portanto, de 70 a 72 bilhões. Ocorre que esses 70 a 72 bilhões incluem despesas que são difíceis de cortar. Por exemplo, a despesa com energia elétrica, com a conta de água das autarquias, dos ministérios, e outras despesas como serviços terceirizados. Então, claro que há espaço para cortar, mas não dá para zerar a margem fiscal da noite para o dia. Então, nós projetamos essa margem fiscal para frente, mostrando que ela é pequena, né, e decrescente. E isso significa que vai haver dificuldade para fazer o ajuste fiscal nos próximos anos, nos próximos governos. Não vai ser uma tarefa trivial. Isso, então, redobra a importância da aprovação da reforma da Previdência e de outras reformas estruturais. Eu tenho dito que as mudanças no campo da gestão também precisam voltar a ser discutidas. Melhorar a forma de contratação no serviço público, buscar melhores preços, enfim, combater a ineficiência que ainda remanesce.
Felipe Salto, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, muito obrigado pela sua entrevista. Bom dia para você.
Eu que agradeço. Bom dia aos ouvintes.